Começa agora o programa Inclusive, o encontro que debate a inclusão social para a população idosa ou com algum tipo de deficiência ou limitação.
Apresentação, Rosa Butini.
Seguidores, caros ouvintes do programa Inclusive, o programa Inclusive tem esse foco social que surgiu para prestar um serviço para vocês, trazendo pautas relevantes, pautas que realmente aí lancem luz sobre temas necessários. Quando a gente pensa na sociedade, quando a gente pensa na saúde, quando a gente pensa na longevidade, quando a gente pensa na pessoa com deficiência, na inclusão social, na equidade, na diversidade. Hoje, nosso convidado é o Daniel Scola. Tudo bom, Daniel?
Tudo bem? Muito obrigado por me receber.
O Daniel é um colega, ele é meu colega de profissão. Ele é jornalista gaúcho, trabalhou na Rádio Gaúcha, né, nos anos 90, frequentou a Universidade de Caxias do Sul, e ele lançou um livro. Ele lançou um livro pela editora Citadel, Grupo Editorial, né? Citadel Grupo Editorial, que o título é Aluno da Tempestade. Mas antes de falar desse livro, e da gente prosseguir aqui, a nossa pauta vai trazer como ponto central o câncer, essa doença que, segundo o Instituto Nacional do Câncer, já teve 40 mil novos casos este ano de 2024. E até 2030, pode ser que a gente tenha aí 25 milhões de casos novos de câncer. Muito embora a gente tenha evolução da medicina, a evolução na área da saúde, a gente tem aí esses dados que continuam sendo alarmantes. Então, a gente tem que pensar em inspiração, em pessoas que trazem dentro delas, carregam com elas a força de vontade, a luta. E o Daniel, pelo que o pouquinho que li aqui, escreveu um livro para contar como ele enfrentou um medulloblastoma. Daniel, eu estou falando demais aqui, eu quero que você conte um pouco aí da sua carreira. O que aconteceu com você e o que te levou a escrever o livro?
Bom, espero que vocês entendam a minha voz, porque o câncer me tirou várias coisas, inclusive a minha voz. A minha voz é o meu instrumento de trabalho. Eu sou comunicador de rádio, sou jornalista, mas trabalhava em rádio, trabalhava em TV. Aí aconteceu o câncer. Bom, antes do câncer, muita gente, muitos amigos, mas muitas pessoas ao meu redor me estimulavam a escrever meu livro. E eu dizia sempre a mesma coisa: o jornalista não deve contar a própria história. E deixei. Aí, repentinamente, eu descobri um câncer na cabeça, algo que eu nunca pensei que ia acontecer. Aliás, o tipo de câncer que eu tive, medulloblastoma, é raríssimo em adultos. Eu não conheço ninguém que tenha tido. Ele é mais comum em crianças. Então, se eu fiquei assim, imagine uma criança. Bom, aí eu passei por duas cirurgias, 30 sessões de radioterapia, 6 ciclos de quimioterapia, tudo isso em 8 meses. Aí, depois disso, eu pensei, a minha história é agora eu tenho uma história. Agora eu sempre dizia que não tinha história, né? O jornalista não conta a sua própria história. Primeiro, agora eu sou um jornalista que passou por um perrengue, uma tempestade que não imaginava. E o que que eu aprendi com isso? Agora tem uma história. Então, eu aprendi várias lições que eu queria pôr em papel. E botei em papel, entreguei para a editora Citadel, eles publicaram. Fundamentalmente, eu quero ajudar as pessoas a se conscientizarem sobre saúde. Tem uma frase do Hemingway, Depois escreveu Velho Mar, que é o seguinte, ele diz assim: o homem pode ser destruído, mas nunca derrotado. E a minha frase: eu fui destruído porque eu fiz duas cirurgias, fiz a primeira, daí deu complicação, já era previsto, eu quase morri. E aí logo depois eu me operei dia 21 de julho. Do dia 27 de agosto, meu pai morreu de Covid. E aí, então, ele tem depressão, aí, sabe, vem um trapo humano. E eu pensava assim, ó, pensava muito, entre outras coisas, né, pensar muito nos soldados do Napoleão que venceram batalhas enterrados na neve. E eu pensei assim, por que eu não posso vencer minha batalha? Por que eu não posso vencer minha batalha? Insisti bastante, assim, com a ajuda do médico, né? Claro, o André Fay, o tratamento mais agressivo para mim foi a quimioterapia. Na quimio, eu perdi 16 quilos, porque eu tinha muita afta na boca. Então, não conseguia mastigar. Eu engolia gelatina, sorvete e iogurte. E me sentia muito fraco, muito fraco. Eu fiz seis ciclos, tá? Cada ciclo é uma semana, espera 21 dias, começa outro ciclo. Aí chegou no terceiro, eu disse para o meu oncologista, Fai, é onde vai, né? Eu não aguento mais, estou muito cansado. Ele disse: escola, nós estamos nos 45 do segundo tempo, vamos terminar esse jogo aí. Aí tá, mais três, pá. Quando terminou, foi um alívio, um alívio. Mas é isso. E agora eu fiquei vivo e pensei, bom, agora tem uma história, então vou dizer o que que eu pensava em relação à minha saúde antes e como eu penso agora.
Muito bem, aí o que que acontece? Você falou que você fez duas cirurgias, 33 sessões de radioterapia, seis ciclos de quimio. É bem
Isso.
agressivo, né? Não é, é bem
Muito.
delicado, né? Você lidar com uma realidade dessa. E aí você começou a
Muito.
escrever esse livro e você se inspirou também em alguns escritores aqui que eu li, né? Também no Carlos Drummond de Andrade, no William Shakespeare. Você menciona eles no livro ou eles foram fontes inspiradoras para você trazer a
Eles
gente?
só Eu não menciono eles no livro, eles foram fontes, porque eu sempre gostei de ler, sempre gostei de ler. E ainda bem, o câncer não me tirou a parte cognitiva, que é a parte de leitura e compreensão. Então, no hospital eu lia, antes do câncer eu lia, depois que eu saí, olho a minha mesa aqui está cheia de livros, então duas estantes de livros, eu sempre gostei de ler. Isso não perdi, entendeu? Então, acho também a leitura é um prazer pessoal. Mas eu acho que esse conhecimento também me ajudou a escrever esse livro aí, meu primeiro livro. Eu vou te dar uma lição que é muito importante. Plano de saúde. Olha só, antes do câncer, eu achava que plano de saúde era um gasto. Eu nunca tinha usado, então era meio caro para mim, sabe? Para que que eu vou pagar uma coisa que eu não nem uso? Hoje é um investimento. Eu não iria até a esquina sem plano de saúde. Eu sei quanto deu todo o tratamento. Se eu vendesse o meu apartamento, não ia custear, não ia ser suficiente. Eu agradeço todos os dias por ter mantido meu plano de saúde. Aliás, quando eu saí do hospital, a primeira coisa que eu fiz foi ir até o plano de saúde e agradecer à diretora. Outra lição muito importante é a rede de apoio. Família, amigos, colegas de trabalho, vizinhos, ninguém me abandonou. A rede de apoio é muito importante porque tu não vai sozinho para o hospital. Tu tem que ficar lá, alguém tem que ficar dormindo contigo. Sabia que a maioria dos homens, quando as mulheres descobrem que têm câncer de mama, abandona as mulheres. Eu tenho uma palavra para isso: covardia. Que na hora que a mulher mais precisa, o cara salta fora, não é com ele. Entendeu? Na minha lápide, inclusive, que eu espero que demore muito tempo, na lápide vai ter escrito assim: nunca fui abandonado. E é verdade, isso é, a importância disso é fundamental.
Nossa, você
E
falou.
antes,
Pode falar.
a minha mulher tá, dizia assim para mim: tu trabalha tanto, tu ainda vai ficar doente.
Entendi.
E outra coisa ela dizia: tu trabalha tanto que tu ganha o teu emprego em primeiro lugar, a família em segundo. E eu achava alarmista, tá? Hoje, sinceramente, me arrependo disso. Me arrependo. Está aqui no livro. Tem um depoimento dela que, ex-mulher, mas na época é mulher, tá? Que sem ela eu não teria feito nada. Sem ela não teria. Ela dormiu no hospital comigo, pô, eu usei cadeira de rodas. Tu precisa sair de casa e se levar. Não pode ir sozinho para o hospital. Precisa sair de casa e ser levado para o hospital. Alguém precisa estar contigo. Então, rede de apoio muito. E eu tenho duas filhas pequenas, então, enquanto a gente ia para o hospital, as minhas pequenas ficavam ou com a babá ou com familiares. Mas eu vou te contar. Quando eu descobri o câncer, um pouco antes, eu nunca fumei, nem sei tragar, mantinha hábitos saudáveis, fazia exercício. Aí eu corria com um amigo meu e o meu amigo torceu o tornozelo. Ficou 6 meses sem correr. Eu pensei: será que eu vou torcer o tornozelo? Não quero ficar 6 meses sem correr. Estou 3 anos e meio sem correr. Então, olha a ingenuidade. Eu cito no meu livro também. Tem um escritor francês chamado David Schreiber. Ele era médico, ele morreu lá. Ele era médico nos Estados Unidos. Ele descobriu um tumor da cabeça. Daí ele, na contracapa do livro, ele diz assim: ó, todos nós temos um câncer adormecido. E é verdade que todo mundo tem uma célula defeituosa. No meu caso, essa célula se proliferou, virou um tumor. E eu li esse livro lá em 2016, 2017, bem antes do câncer. E aí eu pensei assim: nunca vai acontecer comigo. Eu sou um super-herói. Não vai acontecer comigo. A gente sempre acha que não vai acontecer, né? E
Exatamente.
aconteceu.
O
E
ser humano,
aconteceu.
ele tem essa tendência, né? Ele carrega
Inesquecível.
com ele que assim,
Não é
ah,
com ele.
isso não é comigo, né?
Não é.
Isso não é comigo, assim, você falou, falou sobre o seguro médico, realmente. Outra coisa que o brasileiro, né? Vamos falar do Brasil, né? Ele tem essa mania de falar, ah, eu não preciso do seguro médico. Nunca vai acontecer nada comigo, né? E de repente, pode ser que aconteça alguma coisa e você já pensou sem seguro médico? Então, é algo
Tu sabe
que
qual.
é bom deixar aqui um alerta, né? Assim, gente, não deixe isso de lado, né? Tenha isso como uma das prioridades, porque você nunca sabe o dia de amanhã.
Quando eu descobri o tumor, o meu médico, o ótimo, meu perequenizado, mas eu disse assim: olha, Arthur Pereira Filho, eu disse: Arthur, vou te ser bem sincero, vou ter que pegar uma segunda opinião. Não, tudo bem. Eu fui pegar uma segunda opinião com um médico ótimo, ele me deu exatamente o mesmo diagnóstico, só que esse outro médico opera num hospital. E o Arthur, num Munhiz de Vento, um dos melhores do Brasil. aqui em Porto Alegre. Daí eu optei por me operar no Munhasvento. É essa outra lição que eu aprendi. Esteja perto de bons profissionais. Entreguei a minha vida para os melhores profissionais que tinha no melhor hospital. Meu plano de saúde bancou tudo, claro, né? Mas nessa hora, tu tem que estar perto de gente muito boa, gente extraordinária. Vou te dar dois exemplos. O Bill Gates ficou bilionário sozinho? Não. O Steve Jobs criou a Apple sozinho? Não. Cercado de bons profissionais. Então, por que que eu não podia me cercar de bons profissionais? Na hora mais difícil da minha vida, na hora crucial.
Muito bem, além dos bons profissionais que você teve ao seu lado aí acompanhando o seu caso, que é um caso realmente raro em adultos, né? Vou repetir aqui, gente, é medulloblastoma. Eu li a respeito e realmente a maior incidência é infantil, é em crianças e raramente acontece em adultos. Mas, por algum motivo, aconteceu com o Daniel e o Daniel relatou aqui para gente o que que ele teve, né? Ele teve essa determinação, essa força de vontade, e ele contou com a rede de apoio. A rede de apoio realmente, assim, é muito importante. A gente nunca está sozinho, né? A gente ter ali pessoas, amigos, familiares, colegas que estejam ali ao nosso lado, em todos esses momentos mais turbulentos, né? Porque a vida não é só de alegrias. A gente tem desafios na nossa trajetória e cada um tem o seu desafio. E você aí falou das suas lições, né? E aí você fala também que você deixou de ser o velho escola porque você se conscientizou de muita coisa, né? Tudo isso
Muita coisa.
mudou aí a sua mentalidade, o seu mindset, a sua maneira de entender a vida, né? Isso é muito importante. Eu quero só deixar um alerta aqui, aproveitando que a gente está falando desse tema, né? Dessa pauta, que a grosso modo ninguém quer falar, mas é importante a gente falar, é importante a gente prestar esse serviço, a gente está ajudando alguém, a gente está
Eu acho que
mostrando para alguém.
eu vou dizer uma coisa, o câncer é um tabu na minha família. Minha avó, por exemplo, não pronunciava a palavra câncer, aquela doença maldita. E eu acho que agora era a geração dela, tá? E eu acho que agora a gente tem que falar exaustivamente para esclarecer. Não é tabu. Sim, uma doença difícil, uma doença que mata muita gente, infelizmente. Mas eu acho que é uma maneira de tu esclarecer as pessoas. Quanto mais falar, mais ela tá. Por exemplo, eu gostaria de ter lido meu livro antes do câncer. Talvez eu tivesse me conscientizado.
Pode mostrar a capa do livro novamente? Olha lá, Aluno da Tempestade, Daniel Escola, a editora é Citadel Grupo Editorial. A gente encontra pelo Amazon, né? E acredito que em grandes livrarias. É uma leitura interessante, a gente deve buscar esse tipo de leitura. Dou essa dica para vocês. Alguém, seguidores. E eu quero só deixar aqui alguns caminhos também, né? O Instituto Nacional do Câncer, que é o órgão do Ministério da Saúde, que coordena e desenvolve ações relacionadas ao câncer. A especialidade que cuida do câncer é oncologia, tá, pessoal? Oncologia. Então, quando você for fazer algum check-up, e se você tem geneticamente falando, questões de câncer na família, você deve fazer exames sim, preventivos. A medicina preventiva, ela continua sendo, aliás, ela sempre foi fundamental. Mas é aquela coisa, todo mundo falar, eu não vou ter essa questão, não vai acontecer comigo. E outra coisa, alimentação, manter o peso, controle de bebidas, exposição ao sol, porque a gente tem aí incidências de câncer de pele. Atividade física deve ser algo que também deve ser integrado. Cuidado com alimentação, que eu já falei, e evitar, claro, o tabagismo, né? Até o Daniel falou que ele não sabe nem tragar, né, Daniel? Você nunca foi fumante, né? Não sabe nem o gosto que tem o cigarro. E olha que a
Eu
área de
soube também.
os jornalistas fumam muito, né? Jornalista fuma demais.
Sabe que eu tenho tanto ranço, eu tenho ojeriza de cigarro. Não posso ficar num ambiente que nem alguém fumando. Eu detesto ser fumante passivo. Tem um lugar aqui que eu vou, tem um shopping aqui perto, e tem uma área externa onde as pessoas fumam, tá? Eu desvio, porque eu sei que eles vão estar fumando, para não pegar o cheiro. É fora, é o ar livre, não teria problema. Tecnicamente, não teria problema, mas eu não gosto. Eu me alimentava muito bem, era uma alimentação saudável, muita salada, muito peixe, muito frango, proteína, carboidrato, um pouquinho. Só bebia socialmente. Então, a chance de eu ter, por causa dos meus hábitos, era zero. Eu tinha muito, muito bons hábitos. Só que daí esse tumor já estava ali, se expandindo. Provavelmente há muito tempo já aconteceu. Eu até pensei que ia morrer.
Não, mas não era o momento, né? A gente sempre pensa, né? A gente tá. O que que acontece? Existe uma frase, né? Todo mundo fala: para morrer você tem que estar vivo. Não adianta, nós temos aí ciclos e cada um tem o seu ciclo. É uma determinação que escapa do nosso controle, né? Eu acredito que tem realmente uma força maior, uma força divina que controla, essa partida, né? Ou essa chegada, porque é claro que eu também acredito que a gente tem um outro lado, não é somente o que nós vivenciamos aqui na Terra. Acredito sim que a gente tem aí um outro lugar, uma outra dimensão. Eu quero que você deixe uma mensagem aqui final, porque a gente precisa encerrar essa entrevista. Eu volto a te agradecer a sua disponibilidade. Você ter trazido a sua história, a sua vivência aqui para gente, e a gente está prestando um serviço mesmo. A gente está falando do câncer, é necessário falar, muito embora ainda exista resistência e ainda desconhecimento sobre o que seja essa doença. Por favor, a sua mensagem final, Daniel.
Eu vou encerrar contando uma história rápida, tá? Eu não estou sentindo dor de barriga nem nada, mas eu não vejo a hora que eu já marquei o exame de colonoscopia, endoscopia. Então, assim, ó, eu estou cada vez mais preocupado com a minha saúde, embora não esteja sentindo nada. É aquela coisa, tu acha que nunca vai acontecer contigo, de repente eu não morei. Então, assim, ó, eu não estou sentindo nada, é só para tirar dúvida. Não vou esperar o check-up do ano que vem, vou fazer agora. Saúde, saúde, saúde.
Muito bem, caros ouvintes e seguidores do programa, inclusive, essa foi a mensagem do Daniel Espola, essa entrevista muito importante. Obrigada mais uma vez. E vocês, prestem atenção um pouquinho no que foi falado aqui, para entender, né, que a gente às vezes reclama, fala muita coisa que não deve, não valoriza o que temos ao nosso redor. Não estou querendo dizer com isso que o Daniel tenha feito isso, mas muita gente faz, né? Então, eventualmente, a gente pode ser surpreendido aí na esquina da vida com algum fato novo. Então, é importante a gente ter essa consciência, é importante a gente ser determinado. Eu sei que é difícil, principalmente nos dias de hoje. Não estou com isso também querendo aí dar nenhum tipo de lição de moral, como falo, né? popularmente, mas fica um recado. E essa foi a edição do programa Inclusive. Mais uma vez, até a próxima e obrigada.
Termina aqui o programa Inclusive, o encontro que debate a inclusão social para a população idosa ou com algum tipo de deficiência ou limitação.
O programa Inclusive é comandado pela jornalista Rosa Butino e veiculado diariamente à 1 da tarde e aos sábados e domingos às 8 da manhã.
Informação, entretenimento, conteúdo exclusivo e relevante você encontra na sua rádio e TV Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação.